O deputado do PT, Nelson Pellegrino, Bahia, detalha a vitória das oposições nesta quarta-feira, 17 de abril, sobre a reforma da Previdência de Bolsonaro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, obrigando a concepção de um novo relatório e mexendo no calendário imposto pelo governo sob essa tentativa de sufocar os brasileiros.
Durante a tramitação da PEC aqui, a oposição denunciou que ela tem uma série de inconstitucionalidades. Essas inconstitucionalidades contaminam a PEC como um todo. Apontamos uma delas, por exemplo. A PEC ela invade competência de poderes. Ela impede que o Poder Judiciário possa julgar uma questão. Ou seja, você é um segurado do INSS, o INSS faz um cálculo errado do seu benefício, você bate a porta da justiça para pedir que a justiça restabeleça a legalidade, ou seja, faça o cálculo correto. O juiz fica impedido de fazer o cálculo correto e manda corrigir, porque a PEC diz que se o juiz não apontar a fonte para pagar aquele benefício adicional, ele não pode julgar. Isso é uma invasão total da competência de poderes, assim como também a PEC não tem números confiáveis, mas ela gera perda de arrecadação de estados e municípios, então ela fere o princípio federativo. Então ela tem uma série de inconstitucionalidades, certo? Que nós apontamos, o relator percebeu o peso disso, ele percebeu a responsabilidade que era apresentar um relatório, né, com essas inconstitucionalidades, ele recuou e deve apresentar um novo relatório na semana que vem. Denunciamos isso aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o ajuste cai nas costas dos trabalhadores. 85% do esforço desse ajuste, 70% virá dos trabalhadores do regime geral, que são aqueles do INSS, que ganham até 2 salários mínimos, e mais 15% poderão vir de corte de benefícios assistenciais. Então, os pobres idosos do Brasil e os trabalhadores é que vão pagar a conta. Isso nós não vamos aceitar. Se o governo quer combater privilégio, não é apenando os trabalhadores brasileiros do regime geral e cortando benefícios de assistência social. O governo fala de uma crise fiscal. Crise fiscal se resolve com a reforma tributária, não com a reforma previdenciária. E o que é mais grave, na hora de discutir quem é que vai pagar a conta dessa crise fiscal, o governo não incomoda o andar de cima. O governo chama o andar de baixo para poder pagar essa crise, nós não podemos aceitar. Recentemente foi divulgado o lucro dos bancos brasileiros. São bilhões e bilhões de lucro. O Brasil é o país da especulação, então não se toca nisso. Nós apontamos caminhos ontem. O Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não cobram, não fazem tributação sobre lucro e dividendo. Só isso representaria um adicional, em termos de esforço tributário, de 70 bilhões por ano, só com essa medida. O governo não manda para esta casa medidas efetivas para rever as desonerações, que hoje estão na casa de mais de 200 bilhões de reais. Essa que é a grande verdade. O governo não aponta medidas concretas para combater a sonegação, que está em torno de 500 bilhões de reais. O governo não taxa as grandes fortunas acima de 10 bilhões de reais, mas quer que o trabalhador rural perca a sua aposentadoria, quer que o pobre idoso não tem o benefício de prestação continuada, quer impedir que 80% dos trabalhadores brasileiros não consigam se aposentar com seu último salário. Porque com o aumento de 15 para 20 anos da contribuição mínima, a idade mínima de 65 anos para o homem, 62 para as mulheres, 40 anos de contribuição para você ter um salário integral, significa dizer que 80% dos trabalhadores brasileiros não conseguirão se aposentar ou não se aposentarão com seu último salário. Os cálculos determinam que essa fórmula vai confiscar de 30% a 40% do salário do trabalhador na hora de se aposentar. Enquanto isso, o governo manda para esta casa um projeto, nada contra os militares das nossas Forças Armadas, mas um projeto que mantém a integralidade da remuneração dos militares, mantém a paridade, aliás, vai ser a única categoria de servidores públicos que terá a paridade e integralidade dos seus vencimentos, e ainda faz uma reestruturação que faz com que o esforço desse segmento seja apenas 1% em relação a 99% do esforço. Então, nós consideramos que as Forças Armadas têm um papel importante, não tenha dúvida nenhuma, mas, assim como consideramos que as Forças Armadas são muito importantes, consideramos também que os trabalhadores brasileiros, aqueles que labutam no dia a dia, são muito importantes e esses é que não podem pagar a conta. Se as Forças Armadas não pagam as contas, também os trabalhadores brasileiros, os aposentados, aquela viúva que com a morte do seu marido vai receber só 60% do seu benefício, 60% do salário do seu marido. Você reduz para 60% para poder ela continuar sozinha sustentando a família. Então são coisas, são maldades profundas que estão nesse projeto que nós não aceitamos, estamos na resistência aqui, ganhamos mais uma semana, vamos ganhar a semana que vem e vamos derrotar essa proposta no plenário.
De Brasília, Chico Pereira.